Muito boa tarde a todos. Agradecer desde já a doutora Teresa Moreira, enquanto diretora-geral do Consumidor. Esta é mais uma das audições que estamos a fazer no âmbito das comissões Interchange Fee relativamente aos cartões de débito e de crédito e as suas as comissões múltiplas de intervenção relativamente aos cartões. Esta é uma audição que está a ser gravada em termos de áudio e vídeo. A doutora já sabiamente conhece o nosso funcionamento. Está presente todos os grupos parlamentares, com exceção do Bloco de Esquerda, que se juntará a nós daqui por mais algum tempo. A primeira ronda na ordem dos 10 minutos. Depois haverá uma ronda pelos grupos parlamentares na ordem dos 5 e 10 minutos. E depois, se eventualmente surgir mais alguma questão, naturalmente poderemos voltar a fazer mais uma ronda. Desde já também o nosso pedido de desculpas pelo atraso, já tive a oportunidade de lhe explicar exatamente o que se passou, mas pronto, vamos também, e aqui deixava também uma nota para os senhores deputados, tentar ser o mais objetivos possíveis, na medida em que tínhamos nos comprometido com determinadas horas ou determinados horários com os outros convidados, e nessa circunstância, portanto, para que não estejamos a passar muito para além do tempo que era a hora prevista inicialmente, portanto, ver se conseguimos ser o mais objetivo possível. Sra. Doutora?
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, enfim, e boa tarde aos senhores deputados. Eu tenho aqui um conjunto de comentários que vou tentar fazer no espaço de tempo que me foi reservado, agradecendo, claro, o convite e a oportunidade. Gostava de começar por fazer uma pequena introdução, só para dizer que, ou para lembrar, que o quadro jurídico nacional aplicável aos serviços financeiros em termos amplos se caracteriza por um elevado grau de proteção dos consumidores, o que está traduzido em diversas medidas legislativas adotadas na última década, mesmo antes da crise financeira de 2008, e em algumas matérias até antes de iniciativas da União Europeia, e dava como exemplo o regime dos serviços mínimos bancários, que foi estabelecido entre nós no ano 2000, e, em contrapartida, só em 2011 é que a Comissão Europeia adotou uma recomendação relativa ao acesso a uma conta bancária de base. Não os vou maçar com o conjunto de diplomas que foram adotados e que, no fundo, espelham este elevado grau de proteção aos consumidores, mas permitia-me, ainda neste âmbito, só chamar a atenção para as iniciativas legislativas, se calhar mais recentes e de resposta ao problema do endividamento dos consumidores, traduzidas designadamente no regime de prevenção e regularização extrajudicial das situações de incumprimento dos contratos de crédito, conhecido como o regime geral aplicável ao incumprimento. A Direção-Geral do Consumidor há mais de uma década que estuda com atenção os serviços financeiros e a questão de apoio aos consumidores endividados, e isso também se encontra traduzido no facto de ter criado um Observatório do Endividamento dos Consumidores em 2001 com a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e de ter, através de uma parceria com o ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão, criado o Gabinete de Orientação ao Endividamento dos Consumidores em 2006, sendo certo que estas entidades ambas nos têm ajudado a estudar os problemas enfrentados pelos consumidores neste setor, incluindo o problema relativo às comissões e despesas cobradas e o apoio aos consumidores endividados. Atualmente, a conjuntura que o país atravessa tem-nos exigido o estudo e o acompanhamento também deste domínio, sobretudo em torno dos serviços bancários, em articulação com os reguladores financeiros, mas também acompanhando as várias iniciativas europeias em discussão e negociação. E por me parecer que são relevantes para a abordagem da proposta do projeto de lei que me traz aqui hoje, gostava de referir a proposta de diretiva relativa aos serviços de pagamento, a proposta de regulamento que trata da comparabilidade das comissões cobradas aos consumidores pelas operações de pagamento associadas a cartões, e a proposta de diretiva relativa à comparabilidade dos encargos relacionados com as contas de pagamento, à mudança na conta de pagamento e ao acesso à conta de pagamento com características básicas. Proposta é esta última, que no fundo tem a ver com aquilo que nós designamos habitualmente por comissões bancárias. Naturalmente, as comissões bancárias têm suscitado muita atenção e preocupação da nossa parte desde 2009 pela ausência da homogeneidade daquilo que consta dos pressários das instituições de crédito, pelo facto de termos verificado a sua variação significativa e mesmo disparidade de valores, e ainda pela dificuldade de percepção da aderência a custos destas comissões, justificando-se assim uma intervenção regulamentar. Por essa razão, a Direção-Geral do Consumidor considerou que os esforços da União Europeia no sentido da harmonização da nomenclatura e classificação das comissões bancárias vai no bom sentido, com vista a uma maior transparência do mercado e melhor informação dos consumidores, que poderá possibilitar-lhes uma comparação efetiva de preços. Quanto ao projeto de lei concreto, constatamos que são seus destinatários diretos as instituições bancárias, enquanto entidades emitentes de cartões bancários, e as entidades adquirentes e os comerciantes, regulando os termos em que as comissões interbancárias podem ser cobradas. Tal significa que o projeto de lei visa diretamente as relações jurídicas entre profissionais, aquilo que se chama habitualmente, desculpem-me o anglicismo, B2B, portanto, business to business, entre profissionais, tendo consequências imediatas para os consumidores, cuja dimensão precisa pode ser difícil quantificar. Recordava já agora, aliás, isto também resulta do preâmbulo do projeto, que a Comissão Europeia sancionou as empresas Visa em 2010 e Mastercard em 2007 por infração às regras de concorrência no mercado dos cartões de pagamento, tendo por objeto, justamente as comissões interbancárias multilaterais, e nessa sequência impôs a estas entidades compromissos de limite dos montantes cobrados, o que foi confirmado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça. Estes casos ilustram os problemas suscitados pela estrutura e funcionamento do mercado dos cartões de pagamento a nível europeu, mas também em Portugal. As práticas da CIBS e da Unicre suscitaram no passado, pelo menos desde a década de 90, investigações por alegadas práticas anticoncorrenciais relacionadas com as comissões interbancárias cobradas aos comerciantes. Estou a fazer estas referências porque a Direção-Geral do Consumidor considera que a situação deste mercado em Portugal deve ser analisada, antes de mais, à luz do regime jurídico da concorrência, tal como se verificou na União Europeia. Apesar de não serem conhecidas nem terem sido analisadas as repercussões destas práticas anticoncorrenciais nos consumidores, é possível que práticas abusivas nesta matéria sejam também nocivas para os consumidores, o que justificará algumas considerações específicas da nossa parte. Como já referi, a nível europeu está em negociação uma proposta de diretiva relativa aos serviços de pagamentos no mercado interno, que foi apresentada no verão de 2013, mas cuja negociação se iniciou apenas em fevereiro de 2014, que vem melhorar ou pretende melhorar o mercado de pagamentos da União Europeia, para já ao nível transfronteiriço, e que, entre outras coisas, visa reforçar a proteção dos consumidores contra a fraude, os seus direitos na realização de transferências e envio de fundos para o exterior da Europa ou de pagamentos em divisas de países terceiros. Esta proposta de diretiva é complementada por uma proposta de regulamento relativa às comissões interbancárias aplicáveis às operações de pagamento por cartão, que estabelece requisitos técnicos e comerciais uniformes relativos às operações de pagamento por cartão efetuadas no interior da União. Esta proposta propõe a fixação de limites às comissões interbancárias para os cartões de débito e de crédito mais utilizados, 0,2% por operação para os cartões de débito e 0,3% por operação para os cartões de crédito, seguindo os valores fixados pela Comissão Europeia nas decisões que referi há pouco, dirigidas à Visa e à Mastercard. Propõe o regulamento que estas medidas sejam implementadas em duas fases, a primeira quase imediata após a entrada em vigor do seu articulado, para as operações transfronteiriças, a segunda, 2 anos depois, para as operações nacionais em cada Estado-membro. Para não me alongar na abordagem deste regulamento, gostava apenas de concluir aqui que a Comissão Europeia aponta um conjunto de vantagens para os consumidores resultantes deste projeto, vantagens essas traduzidas na maior transparência do mercado, no facto de se estimar que haja mais concorrência, com possível redução de custos que será benéfica para os consumidores, que também ganharão com a facilidade de utilização de pagamentos eletrónicos. Daqui resulta claramente para nós que esta matéria é de facto pertinente para os consumidores. Por isso, temos seguido de perto estas negociações, porque consideramos que elas vão promover o aprofundamento do mercado único, incentivando os pagamentos eletrónicos no espaço europeu, com vantagens, como dizia, para os consumidores. Ora, o nivelamento das comissões aplicadas pelos bancos aos comerciantes nos pagamentos efetuados com cartões afigura-se-nos assim potencialmente positivo para os consumidores portugueses. No entanto, a Direção-Geral do Consumidor tem alertado para a necessidade de que o estabelecimento de limites à cobrança de comissões aos comerciantes não deve dar lugar à introdução de novas comissões, comissões de outra natureza a imputar aos consumidores, uma vez que estes já suportam muitos custos inerentes à manutenção das suas contas e cartões, devendo antes o sistema financeiro encontrar outras vias para fazer face a eventuais diminuições de lucros. Voltando ao projeto de lei, verificamos assim que este projeto versa sobre matéria tratada na proposta de regulamento europeu que acabei de referir muito brevemente. Por essa razão, interrogamos-nos sobre a oportunidade de uma iniciativa legislativa nacional numa matéria que está a ser negociada neste momento, como referi, de forma mais pormenorizada e num quadro mais amplo, o dos serviços de pagamento, no seio da União Europeia. No entanto, e praticamente a terminar, gostava de tecer dois ou três comentários sobre o teor do projeto propriamente dito. Por um lado, a proibição de discriminação que o projeto propõe nas comissões interbancárias cobradas entre Portugal e no estrangeiro parece, de alguma maneira, presumir que fora de Portugal as comissões estão homogéneas ou são homogéneas ou estão, no mínimo, harmonizadas, o que nós não temos por demonstrado. Por outro lado ainda, a autonomia contratual que o projeto refere parece, em certo sentido, ser contraditada pela necessidade sentida pela Comissão Europeia de estabelecer limites máximos à Visa e à Mastercard e também, em certo sentido, está desfasada da própria ideia de fixação de tetos abrangida na proposta de regulamento da União Europeia. Ainda, o prazo previsto para a entrada em vigor do regime proposto parece-nos muito curto para tentar corrigir a falta de concorrência quase estrutural que caracteriza este mercado, podendo esta situação repercutir-se negativamente nos consumidores. Em conclusão, a Direção-Geral do Consumidor considera que a matéria objeto deste projeto de lei é relevante e exige regulamentação, demonstrada que está a incapacidade de um mercado por si só alcançar soluções equilibradas para todos os intervenientes. Considera ainda que a regulamentação das comissões interbancárias aplicáveis às operações de pagamento por cartão, sendo suscetível de conduzir a um nivelamento em baixa, é potencialmente positiva para os consumidores portugueses. Considera, no entanto, que este projeto de lei está algo prejudicado pelas iniciativas legislativas desencadeadas pela Comissão Europeia, que visam aumentar a transparência no mercado dos serviços de pagamento e reforçar a proteção dos consumidores no domínio dos serviços financeiros e que, como referi, se encontram em negociação. Nesta sequência, permite-me sugerir que o problema das comissões interbancárias seja estudado com profundidade à luz das regras de concorrência para melhor conhecimento e caracterização das particularidades do mercado português, aguardando-se o desfecho das negociações antes de serem equacionadas medidas legislativas específicas para Portugal. Termino dizendo apenas que quaisquer iniciativas suscetíveis de se repercutirem negativamente nos consumidores, aumentando os custos das transações comerciais ou dificultando a sua realização através de cartões de pagamento, devem ser naturalmente rejeitadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Teresa Moreira. Dou agora a palavra aos grupos parlamentares. Pelo Partido Socialista, o deputado Fernando Serrasqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu saúdo a doutora Teresa, este nosso reencontro, e agradecer-lhe também esta intervenção inicial, com a qual, em muitos pontos, estou de acordo. Enfim, o problema que temos aqui em mãos é um problema de fundo, que é, e que a própria doutora Teresa Moreira reconhece, é a inexistência de concorrência. Portanto, estamos perante um problema que é um problema, e quando falamos de mercado, temos aqui um bom exemplo de que não tem condições o mercado para poder funcionar, porque a estrutura com que ele está montado exatamente suportado por altas interseções de FIIs, não permite que o mercado possa ser aberto. Ora, a nossa iniciativa legislativa teve, de facto, o enquadramento em termos europeus que aí citou, mas eu queria ser ainda mais claro. Primeiramente, tivemos duas queixas e sobre a Visa e sobre a Mastercard, o processo andou mais rápido porque é mais antigo a Mastercard, e é bom que se diga que seguiu todos os trâmites, que o próprio Tribunal, como a doutora Teresa salientou, vem concluir, e eu leio, que esse processo termina e o próprio Tribunal Europeu diz que no âmbito deste processo a Mastercard e os bancos não foram capazes de demonstrar à Comissão nem ao Tribunal que as interseções de FIIs são necessárias ao funcionamento do modelo, tendo a decisão sido no sentido de abolir as interseções de FIIs. É o que estamos a fazer. Quase não em que extremo, porque nós estamos a aboli-las como a própria Comissão determina, e é por isso que já está aqui uma primeira contradição entre a proposta que está em discussão na Comissão e esta decisão que existe de abolição pura e simples e não de fixação de um mínimo de 0,2, 0,3. Nós estamos para ir por uma via intermédia, tal qual também o Parlamento Europeu. Depois, a Visa teve um processo iniciado em 2010 e já agora até gostaria que me desse mais informações sobre isso, sobre estes processos, até porque a Direção-Geral é também ponto focal de muitas destas questões, que tem a ver, a Visa, percebendo que ia perder em tribunal, faz uma antecipação e vem anunciar baixas nas interseções de FIIs. Ora, confirmando, de facto, que elas são elevadas. Terceiro aspecto, e portanto, até gostaríamos de ter mais informações, porque esta comunicação que eu tenho da Visa é por via noticiosa, por via dos órgãos de comunicação social, dizendo que a Visa vai informar os seus clientes, os seus acquirers, de que está na disposição de baixar unilateralmente, por decisão unilateral, essas taxas. Depois, a questão que se nos coloca é a seguinte. Bom, falta de concorrência. Decisão de abolir as interseções de FIIs. E depois temos um regulamento que aponta para um adiamento de 2 anos. Quer dizer, tudo isto funciona mal, mas tem que continuar a funcionar mal durante 2 anos. Terceiro aspecto. A Associação Portuguesa de Bancos, num comentário que eu vi num jornal, e perante ainda não existia esta iniciativa legislativa, vem comentar a iniciativa legislativa, enfim, num conjunto de demarches que o parlamentar europeu Diogo Feio fez no nosso país na audições, dizendo que havia aqui um problema de subsidiariedade, porque isto não podia ser um regulamento com incidência em todos os países, na medida que Portugal, pela particularidade do multibanco, e este diploma não quer entrar nisso, e da insistência de uma taxa multibanco muito discutida, veio dizer, bom, temos aqui um problema, que é Portugal é um caso singular, e sendo um caso singular, não está a ser respeitado o princípio da subsidiariedade. E é por isso que também surge, em termos internos, um diploma que venha dizer que esse problema é ultrapassado. Se o Parlamento Nacional o quiser legislar sobre essa matéria, esse problema ficará ultrapassado. E é por isso que lhe pergunto, o que é que nos pode dizer relativamente à evolução europeia, porque da informação que nós temos últimas é que não está para breve qualquer tipo de aprovação, mesmo que tenha um deferimento de 2 anos, significa que nós, e com o tempo de transposição e às vezes o não cumprimento dos prazos de transposição, não teremos este assunto resolvido pelos próximos tempos. Ora, é exatamente este problema que nós queremos atacar. É que reconhecimento geral de que estamos perante um problema, que é grave, que nos traz a nós um problema de competitividade dos nossos comerciantes, que têm aqui um custo acrescido. E depois, sabendo nós que existe uma taxa intra, e é por isso que se diz quando, porque é que se utiliza esta taxa? porque é a taxa que se pratica, e essa está regulamentada, quer pela Visa, quer pela Mastercard, que se pratica nas relações entre países. Ora, se não precisamos de saber qual é a taxa, que eu também aqui tenho, qual é a taxa de cada país, porque em alguns casos até é zero. Portanto, nem é para aí que estamos a apontar, a nossa ambição até nem vai para tão longe. E nós já aqui demos a relação dos países em que adotaram, porque não se chegou a acordo, qual é o problema que existe em Portugal. Em Portugal podia ter uma taxa mais baixa, porque ela resulta da negociação entre o acquirer e os bancos. E, portanto, se os acquirers e os bancos chegassem a uma taxa de 0,2, 0,3, era essa que se praticaria em Portugal. Porquê é que em Portugal, na negociação que existe entre o acquirer e os bancos, se chegou à taxa, às taxas que existem e não à taxa entre países? Exatamente uma questão que já aqui focamos, falta de concorrência. É que os bancos dominam o acquirer. Ora, dominando o acquirer, o que é que acontece? O acquirer tem uma margem, uma taxa de rentabilidade muito baixa, das mais baixas de todos os acquirers europeus, que é estranho, nós praticamos taxas altas, mas o principal operador do sistema tem uma taxa de rentabilidade baixíssima. Porquê? Sendo seus acionistas, os bancos, em vez de cobrar aos bancos como fornecedor de serviços, ou melhor, se em vez de ser por via dos dividendos, é pela via do fornecimento de serviços. E, para ter uma ideia, neste momento, num euro que se pratica ou que se cobra a um comerciante, em Portugal a divisão desse euro é da seguinte forma: o acquirer, centro deste negócio, recebe um cêntimo desse euro. A CIB, Visa, Mastercard, conforme o caso, recebe 9 cêntimos. Os bancos recebem 90 desse euro. Ora, se os bancos recebem 90 e se a CIB, Visa e Mastercard e o Acquire recebem um cêntimo, se não é rentável em Portugal a existência de Acquires, nunca haverá concorrência. Isso significa que qualquer adiamento que estamos aqui a fazer, nós iremos manter esta situação, gerida eventualmente pelo Acquire ou pelos bancos, para evitar que a concorrência, mesmo daqui a 2-3 anos, basta só que se mantenham estas situações durante muitos anos, cria dificuldades de concorrência. E é por isso que gostava de ouvir, até porque a doutora Teresa tem a vantagem de ter passado pela autoridade da concorrência, se perante um problema destes, em que os bancos dominam e não há uma separação, que eu aí é uma questão que se tem que perguntar logo à autoridade da concorrência, se permite que num circuito dois elementos centrais desse sejam dominados pela mesma entidade. E nesse sentido é o que gostava de ouvir a sua ideia, se perante um problema grave de concorrência, e até foi mais longe, em alguns casos até disse de práticas abusivas, não só práticas concorrenciais, mas havendo até práticas abusivas, se não é sua ideia que havia algo a fazer, eu vou terminar já, Sr. Presidente, no sentido de que a concorrência tivesse aqui um papel no sentido de não de se intermeter no mercado propriamente dito, mas na composição dos agentes e no domínio da propriedade, para evitarmos uma situação que eu lhe digo, se esta situação existisse noutra atividade, telecomunicações, enfim, de outro tipo, eu estou convencido que a autoridade da concorrência já tinha agido, porque a situação como está este mercado é notoriamente motivo de intervenção da autoridade da concorrência. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, deputado. Pelo PSD, deputada Elsa Cordeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Desde já saudar a doutora Teresa Moreira, diretora-geral da Direção-Geral do Consumidor, e começo logo a minha intervenção por dizer que não poderia estar mais de acordo com aquilo que referiu na sua intervenção inicial. Tudo aquilo que foi dizendo ao longo da sua intervenção inicial são as preocupações que o grupo parlamentar do PSD tem vindo de referir na vasta número de audições que nós tivemos já deste grupo de trabalho. E como referi muito bem, nós também interrogamos sobre a oportunidade da iniciativa quando está a ser preparada uma proposta de regulamento na Comissão Europeia, o próprio Banco de Portugal, na sua audição neste grupo de trabalho, referiu isso mesmo, da questão de que a implementação, existem duas fases de implementação, uma imediata e outra que terá um prazo de implementação de 2 anos, e a própria Associação Portuguesa de Bancos também referiu que era importante. Claro que eles têm uma posição muito mais radical, porque não concordam nem muito com a proposta de regulamento, mas dizem que necessitam também desse período para a implementação destas novas propostas de regulamento que estão a ser estudados. Por isso, mais uma vez, eu penso que é muito importante aqui focar a defesa do consumidor, porque temos um sistema que está provado que é eficiente. Nós, em Portugal, temos um sistema que resultou, face à sua eficiência, numa massificação de cartões, e isso fez ganhos de eficiência tanto para os utilizadores dos cartões como para aqueles como os comerciantes e as grandes empresas que em relação à aceitação dos cartões como pagamento, e que aí também trouxe tanto segurança para quem utiliza o cartão como para quem o aceita os mesmos. E isso é muito importante, porque na questão da penalização destas taxas que são cobradas, há outros ganhos, porque o ganho de não manuseamento de dinheiro, do não manuseamento de outras formas de pagamento, também faz com que esses custos sejam mais... Não estão adensados, mas sejam inferiores ao que aquilo se pretende aqui passar em relação às taxas interchange fee. Por isso, quando o refere, e muito bem, que existem práticas abusivas de concorrência, a minha pergunta é assim: refere-se aos consumidores, aos utilizadores de cartões, ou refere-se aos comerciantes? Porque isso é que é importante, porque eu penso que nós abrimos, que isto é um pouco uma caixa de Pandora, não é? Nós não sabemos o que é que vai acontecer. Agora, a nossa preocupação, e eu já o disse aqui neste fórum, é que isto reflita-se, pois, por exemplo, na anuidade do cartão, não é? Reflita-se na taxa que o banco vai cobrar depois, ou porque, na questão dos cartões de crédito, na taxa que o banco vai cobrar por causa do crédito utilizado pelo utilizador do cartão, e isso é muito importante que fique assegurado, porque nós, uma vez que temos um sistema multibanco muito mais avançado que alguns países europeus que pertencem à União Europeia como nós, em que não é possível em Portugal, por também que está na lei, fazer pagamentos através do levantamento, e muito bem que nós já aqui o dissemos, que ainda bem que é assim, noutros países isso não acontece. Tem outras taxas mais baixas, mas depois cobra este tipo de serviços, que nós não queremos que isso aconteça no nosso país, e não queremos que um sistema que é bastante equilibrado e eficiente, se por um motivo qualquer, menos venha a quebrar esses equilíbrios, e quem pago por isso é o consumidor final, e é isso que é importante aqui ficar claro. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo CDS Partido Popular, a deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Diretora-Geral do Consumo e dizer-lhe que a sua exposição foi muito esclarecedora, pelo que restam muito poucas dúvidas. O CDS partiu para este debate sem certezas, numa posição de abertura, e é isso que temos feito durante estas audições, é ouvir os diferentes representantes dos interesses em questão e perceber qual é a melhor solução para um problema que é universalmente reconhecido. O que eu lhe perguntava, porque eu creio que esta é que está a começar a ser a questão, é: nós podemos esperar pelo regulamento ou por aquilo que vai ser a regulação comunitária? E o que eu lhe perguntava é para quando é que está prevista esta regulação comunitária e como é que será ou não implementada a tal moratória de 2 anos, ou, pelo contrário, avançarmos já? Ou seja, a minha pergunta é: quais são as vantagens e os inconvenientes de cada uma destas soluções? Porque a verdade é que aquilo que estamos aqui a discutir vai acontecer. A questão é só perceber quando é que vai acontecer.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Partido Comunista Português, deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo, naturalmente, por cumprimentar a Sra. Diretora-Geral e agradecer a sua exposição inicial, que foi muito, muito clara. Mas, mesmo assim, gostava de colocar algumas questões. Nas audições anteriores que realizamos neste grupo de trabalho, foi-nos dito, pelas associações de comerciantes, que os maiores bancos privados portugueses controlam este sistema de pagamentos eletrónicos e, através desse controle e do controle do mercado, na realidade, esmagam os comerciantes com taxas de serviço muito elevadas, que, por sua vez, implica também preços mais elevados para os consumidores. Basicamente, as taxas de serviço cobradas aos comerciantes, que são muito elevadas em Portugal, pelo menos comparativamente com outros países da Europa, por ser quase integralmente transferidas pela Unicre para os bancos que emitem os cartões, que são também eles próprios os maiores acionistas, os acionistas da Unicre. O projeto de lei que está em discussão do Partido Socialista, assim como a proposta de regulamento do Parlamento Europeu, prevê não a limitação das taxas de serviço aos comerciantes, mas das comissões interbancárias multilaterais. Na expectativa, posso ver na própria documentação que acompanha esta proposta de regulamento europeu, na expectativa de que, diminuindo as comissões interbancárias multilaterais, isso se acabe por refletir na diminuição da taxa de serviços aos comerciantes, por sua vez, terá um impacto nos preços junto dos consumidores. Mas é uma expectativa, e a expectativa pode-se concretizar ou não. E a questão que, aliás, foi levantada até por associações de comerciantes, representantes de comerciantes nas audições que precederam esta, por que não legislar diretamente sobre aquilo que é o objetivo, ou diz ser o objetivo final, quer da proposta de lei do Partido Socialista, quer do projeto de lei do Partido Socialista, quer da proposta de regulamento que está em discussão no Parlamento Europeu. Por que não limitar diretamente as taxas de serviço cobradas aos comerciantes, visto que o objetivo com a limitação das comissões interbancárias multilaterais é essa, garantir que os comerciantes pagam menos. Portanto, é esta a questão que lhe gostava de colocar, como é que vê esta situação e se consideraria que o resultado seria atingido de forma mais eficaz se legislasse diretamente sobre aquilo que são as taxas cobradas em Portugal pela Unicre aos comerciantes pela utilização do sistema. Uma segunda questão tem a ver com a forma como esse sistema está, tanto como este sistema funciona. Foi-nos dito que funciona sobre três pernas, um tripé. Uma dessas pernas não existe em Portugal, que é a cobrança de taxas pela utilização de caixas multibanco, está proibido pela legislação, mas há outras duas pernas, que são exatamente estas comissões de que estamos aqui a falar, e uma terceira perna, que é as anuidades cobradas pelas instituições emissoras de cartões, quer pelos cartões de crédito, quer pelos cartões de débito. E numa intervenção, numa das audições anteriores, o Sr. Presidente da CIBS disse aqui que neste momento o sistema assentava só sobre duas pernas e se uma destas pernas, as comissões interbancárias multilaterais, fosse cortada, então o sistema, os bancos, iriam tentar não ter diminuição dos seus ganhos com esse sistema, direcionando para a terceira perna, que neste caso seriam as anuidades cobradas aos clientes bancários pela utilização dos cartões, iria tentar, manter aí os seus ganhos nessa única perna. E a questão que eu lhe queria colocar é se... Como é que vê esta situação? Porque na sua intervenção inicial dizia que considerava inadmissível que desta legislação, da sua implementação, resultasse o aumento de outras comissões por outros serviços e os consumidores, se fossem beneficiados através desta legislação, acabariam por pagar de outra forma, através de outras comissões. E neste caso concreto, através de um aumento das anuidades dos cartões, quer de crédito, quer de débito, e a banca compensaria assim a eliminação ou a limitação das CIMs, das comissões interbancárias multilaterais, aumentando as anuidades. Portanto, a banca mantinha os seus ganhos neste sistema e os consumidores pagavam à mesma, mas só que não pagavam de uma forma, pagavam de outra. Eu gostava que pudesse comentar esta situação. E, aliás, como é que se poderá atuar, aqui estamos na Assembleia da República, portanto, do ponto de vista legislativo, no sentido de impedir que esta situação se venha a verificar, ou seja, muda-se alguma coisa para que fique tudo na mesma, do ponto de vista do consumidor, que paga sempre, embora pague de outra forma. Uma outra questão, há uns meses, quando se iniciou no Parlamento Europeu a discussão destas comissões e da limitação das comissões interbancárias multilaterais, o Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, Dr. Faria de Oliveira, veio a público manifestar a sua discordância, a discordância dos bancos relativamente a esta medida, a proposta de projeto de lei do Partido Socialista, mas também a proposta de regulamento europeu, e dizendo inclusivamente que se isso viesse a acontecer, os bancos teriam que compensar isso através da cobrança de taxas pela utilização das caixas multibanco. Nós sabemos que isso não é permitido atualmente por legislação, a legislação impede a banca de fazer essa cobrança, provavelmente o Dr. Faria de Oliveira momentaneamente esqueceu-se dessa circunstância, mas de qualquer maneira a banca manifestou esse interesse de poder compensar a entrada em vigor desta legislação, seja através de uma iniciativa legislativa nacional, seja através de um projeto, de um regulamento europeu, através da utilização e da cobrança da utilização de caixas multibanco, e até tivemos aqui uma proposta de que isso poderia ser feito, mais uma vez pelo Presidente da CIVES, através de um imposto de selo pela utilização das caixas multibanco. Eu gostaria de também lhe perguntar como é que vê esta questão do ponto de vista dos consumidores, naturalmente, porque isto depois acaba sempre por cair nas costas dos consumidores, como é que vê essa possibilidade que foi avançada pela banca de se compensar isto repondo a terceira perna que na legislação atual portuguesa não existe, que é a cobrança pela utilização das caixas multibanco. E, por fim, pedia-lhe um comentário sobre a questão das comissões bancárias. Também referiu na sua intervenção inicial esta questão que poderia haver uma tendência de utilizar, de diversificar o número de comissões ou aumentar as que já existem no sentido de manter os ganhos no sistema se esta legislação entrasse em vigor. E gostava que pudesse comentar esta questão, o que é que se pode fazer do ponto de vista legislativo no sentido de limitar a cobrança de comissões por parte da banca, tornar mais transparente essa cobrança. Portanto, gostava também de ter um seu comentário genérico ou detalhado, como entender, obviamente, sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Palsa. Dou já a palavra à doutora Teresa Moreira para as respostas e comentários às questões colocadas pelos senhores deputados.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu começava então pelas observações do deputado Fernando Serrasqueiro, começando por dizer que, sem dúvida nenhuma, que tentarei fazer alguns comentários, mas que a minha presença aqui hoje está relacionada, eu diria que unicamente, com a defesa dos consumidores. E nessa perspectiva, reiterava aquilo que julgo que resultou da minha intervenção. Apesar do projeto de lei em questão se dirigir às relações entre profissionais, é inegável que há repercussões para os consumidores sobre o nível de comissões interbancárias cobradas e que, nesse sentido, uma harmonização, um nivelamento em baixa, como referi, destas comissões, pode ser potencialmente positivo para os consumidores. Mas claro que, e no fundo com isto também já estou de alguma maneira a responder a algumas das outras questões, é evidente que nós temos noção que da maneira como funciona o sistema bancário, para já, a nossa grande preocupação tem sido que, evitando, limitando, no limite, como referiu, eliminando as comissões interbancárias, que no fundo as instituições de crédito se vão financiar através ou de novas comissões ou do aumento de comissões e despesas que naturalmente algumas das quais estarão relacionadas com o normal exercício da sua atividade, mas que outras nem sempre estão, e daí a nossa preocupação que de alguma maneira esta iniciativa, por mais que reitero seja na nossa opinião pertinente e perfeitamente oportuna, e a prova disso é que está a ser discutida também no plano europeu, mas que possa ter consequências negativas para os consumidores. Reconhecendo que naturalmente o sistema financeiro, o sistema bancário vai-se financiar e terá naturalmente custos. Portanto, essa é a minha primeira preocupação. Agora, quanto à situação do mercado português, vou permitir-me fazer alguns comentários, enfim, só por ter de facto, em toda a minha vida profissional anterior, ter passado muito tempo com a aplicação do regime jurídico da concorrência e, portanto, ter tido conhecimento e contacto direto com as questões suscitadas no mercado português, que não são, obviamente, desconhecidas, são, aliás, de conhecimento público. A situação do mercado português em matéria de comissões interbancárias é uma situação particular, daí me ter permitido sugerir que essa questão fosse analisada à luz do regime jurídico da concorrência, e, a meu ver, para já pela autoridade da concorrência, porque é público que desde os anos 90 foram apresentadas, pelo menos por duas vezes que me recordo, nos anos 90 e já nos anos 2000, quando estive de facto no Conselho da Autoridade da Concorrência, queixas contra a Unicre e a Cibes por alegado abuso de posição dominante. E as características do mercado português são particulares e isso também resulta dos documentos europeus quando se vê a evolução do nível de comissões interbancárias colocado. Eu acredito que um mercado competitivo, um mercado concorrencial é benéfico para os consumidores e nessa medida, se existe um problema de concorrência, penso que uma ação ao abrigo do regime jurídico da concorrência se revelará benéfica para os consumidores portugueses. Mas, Sr. Deputado, tenho dificuldade de dizer mais do que isso porque não conheço neste momento as características do mercado e por isso é que me permitia sugerir que mesmo esse estudo fosse pedido à Autoridade da Concorrência, porque a verdade é que nos 5 anos em que estive no Conselho da Autoridade da Concorrência, apesar das queixas e das diligências feitas, a Autoridade não conseguiu atuar contra essas alegadas práticas abusivas. E também não podemos ficar só digamos que na linha das opiniões ou das posições, uma vez que havendo práticas seletivas da concorrência, no fundo elas só podem ser atacadas se houver umas decisões condenatórias, como aliás as decisões da Comissão Europeia. E a prova de que esta é uma matéria que mesmo numa ótica de concorrência é sensível, é justamente o que foi aqui referido. A Comissão Europeia recorreu ao mecanismo dos compromissos, enfim, possivelmente explorado também pela Visa, sobretudo, para conseguir um efeito útil que me parece positivo, que foi o compromisso de redução das comissões praticadas, e a própria Comissão se calhar optou, apesar de tudo, por encontrar uma solução negociada de alguma maneira com a Visa, sem prejuízo de estar na posse, se calhar, de elementos que lhe permitiam concluir que havia aí uma infração. De facto, o Tribunal de Justiça terá decidido em termos mais afirmativos, mas será preciso então agora a Comissão Europeia voltar a equacionar esta questão. Só que, como é sabido, essa decisão, a decisão da Visa e da Mastercard, as decisões, aliás, sendo muito importantes, tiveram efeitos específicos em determinados mercados europeus, não havendo propriamente, pelo menos que eu tenha conhecimento, uma avaliação do impacto concreto em Portugal. E devo dizer, já agora, possivelmente outras entidades ouvidas o disseram, foi divulgado agora em fevereiro um estudo que a própria Comissão está a fazer, outra vez sob o nível das comissões interbancárias cobradas a nível europeu na sequência dos casos Visa e Mastercard, e entre os vários mercados que estão aqui em questão, estão identificados 10 mercados, mas não está, mais uma vez, o mercado português. Portanto, também não vai ser com estes elementos, se calhar, que vamos ter aqui dados mais concretos. Por isso, me pareceria importante, para já, fazermos uma atualização daquilo que é o funcionamento hoje do mercado português, que de qualquer forma, devo dizer, apesar das posições da Cibes e da Unicre, evoluiu alguma coisa nos últimos 10 anos. Mas eu, enfim, posso falar disto a título quase que particular, não penso que mereça a pena ser eu a pronunciar-me nesta matéria, penso que a Autoridade da Concorrência estará seguramente em melhores condições de o fazer. Portanto, não há dúvida que o mercado português tem especificidades. Julgo eu, de qualquer forma, que quaisquer iniciativas legislativas neste quadro, com as suas particularidades, não deve ou não pode repercutir-se negativamente nos consumidores portugueses. Quanto às negociações europeias, eu compreendo que não, enfim, que estando em, apesar de tudo a ter lugar negociações europeias, possa ser difícil perceber para já quando é que elas vão terminar e quando é que no fundo temos instrumentos legislativos suscetíveis de ser aplicados. Mas parece-me que o facto da própria União Europeia vir abordar este problema e com um regulamento, penso que já demonstra a grande importância que é reconhecida a este problema. E parece-me que, apesar de tudo, um instrumento que se aplica tanto a operações transfronteiriças como a operações nacionais será, na minha opinião, o instrumento mais desejável. Claro que o Sr. Deputado tem toda a razão, é evidente que o princípio da subsidiariedade é importante e há sempre margem, penso eu, para que, a nível nacional, qualquer Estado-membro entenda que se justifica uma intervenção. Eu queria também reiterar o facto de me parecer que, a meu ver, é muito importante que haja uma intervenção. Pode ser uma intervenção através da aplicação das regras de concorrência, pode ser uma intervenção através de um instrumento legislativo. Mas nós temos perfeita noção, e penso que o evoluir desta situação a nível europeu demonstra que, como eu disse nas minhas conclusões, esta é uma matéria na qual claramente que o mercado por si só não vai encontrar soluções equilibradas. E, portanto, não havendo soluções equilibradas, justifica-se uma intervenção, que pode ser regulamentar, pode ser da aplicação de regras concretas, como as decisões da Comissão Europeia que aqui referi. Portanto, penso que em relação ao Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, era o que eu estaria em condições de dizer. Quanto às observações da Sra. Deputada Elsa Cordeiro, como digo, eu tive conhecimento de queixas relativas a alegadas práticas abusivas da concorrência. Esse vício que o mercado em Portugal, pelo menos, digamos, nos últimos 15 anos, não funcionava bem, para simplificar. Mas a verdade também, como eu já referi, Sra. Deputada, é que não houve decisões condenatórias, nem por parte, no passado, do Conselho da Concorrência, nem por parte da Autoridade da Concorrência. E isso também deve ser realçado. Se houvesse, enfim, uma avaliação objetiva, fundamentada, de que o nosso mercado era restritivo, então eu julgo que teria havido decisões condenatórias. Isso ainda não se verificou, não tenho conhecimento sequer se este assunto continua na agenda ou não da Autoridade da Concorrência. Mas, de facto, é um mercado que vem sendo apontado, pelo menos desde meados dos anos 90, como sendo um mercado com problemas concorrenciais. Eu julgo que a Sra. Deputada tem toda a razão quando diz que a massificação dos cartões, o facto de o sistema do multibanco, sobretudo, não é, ser percebido como um sistema eficiente e um sistema que permitiu a generalização da utilização dos cartões de pagamento, isso também é reconhecido como um fator muito positivo, mas a circunstância, o relacionamento entre as entidades acionistas da Unicre e da CIBS, sempre foi vista como podendo ser potencialmente preocupante, pelo menos, e na realidade, recordo-me que as queixas dos comerciantes ou das associações representativas dos vários grupos de comerciantes sempre foram no sentido de que as comissões interbancárias em Portugal eram excessivamente elevadas perante outros parâmetros europeus. Mais uma vez, claro que isto no limite não significa que os consumidores estejam já a ser prejudicados. Nós acreditamos que uma redução destas comissões pode ser positiva para os consumidores. Também não tenho dados económicos para lhe dizer que com a redução das comissões os consumidores vão ser completamente beneficiados, porque não temos elementos, não temos informações que nos permitam dizer isto. Acreditamos sim que potencialmente pode ser positivo para os consumidores, mas volto a dizer, assim como me acho que a redução das comissões interbancárias pode ser potencialmente positiva para os consumidores, preocupa-me muito que com essa redução o sistema bancário se vá financiar através de outro tipo de comissões e encargos que certamente serão suportados pelos consumidores e, portanto, enfim, estou um pouco dividida, não posso deixar, peço desculpa de me estar sempre a repetir neste âmbito, mas sinto que esse é que é o meu mandato e é isso que eu tenho aqui que referir. À senhora deputada Cecília Meireles, penso que fez umas perguntas muitíssimo pertinentes, se me permite o comentário. Eu também gostaria muito de saber para quando é que podemos esperar este regulamento. É público que a atual Comissão e o atual Parlamento Europeu estão em fim de mandato, é uma legislatura, por assim dizer, que está a terminar. Estas propostas foram apresentadas em julho de 2013, este ano, em 2014, é que tiveram as primeiras reuniões. Nós queremos acreditar que estas negociações ainda ficam concluídas este ano, mas, enfim, isto é quase que um bocadinho uma suposição da minha parte, eu não tenho condições para o dizer. Depois, claro que podemos sempre discutir porque é que há prazos tão dilatados e, no fundo, também o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro o referiu. Mas o que está previsto, de qualquer forma, e penso que isso é reconhecido também, de qualquer forma, será sempre preciso às instituições de crédito, mesmo aos próprios comerciantes e às entidades adquirentes, terem um período de tempo necessário para se adaptarem. Isso parece-me que é sempre reconhecido. Eu não estaria aqui em condições de dizer que 2 anos é suficiente. Se calhar, numa reação um bocadinho imediata, diria que 2 anos parece-me ser um período de tempo bastante prolongado, mas seguramente não será possível, apenas num mês ou 2 meses ou 3 meses, as instituições de crédito e as entidades adquirentes adaptarem-se a estas novas regras, porque, tanto quanto sei, as comissões interbancárias, como as restantes comissões bancárias, estão ligadas a uma espécie de modelo de negócio que calculo eu, enfim, enquanto funcionária pública não serei propriamente especialista, mas um modelo de negócio que, para ser reformulado, precisará de algum tempo. Mas isso, digamos que o prazo propriamente dito, esse é algo que nós ainda podemos discutir, também nestas negociações europeias. E, portanto, podemos, se calhar, encontrar um equilíbrio para que o regulamento, quando for publicado, também não entre imediatamente em vigor, porque está previsto um prazo muito curto para as operações transfronteiriças. Portanto, talvez prever um prazo um bocadinho mais alargado para a aplicação às operações transfronteiriças, mas um prazo mais reduzido para as operações nacionais, que seja mais compatível com os nossos interesses. Finalmente, ao Sr. Deputado Paulo Sand, também questões... Peço imensa desculpa que percebi mal. Queria dizer que, enfim, penso que algumas das questões se calhar já foram respondidas, mas permitia-me, para concluir, também reiterá-las. Eu julgo que é difícil saber-se qual é que é o tipo de intervenção mais eficaz. Eu devo dizer que, mesmo numa ótica de concorrência, enfim, tendo alguns conhecimentos de direito da concorrência, quer nacional, quer europeu, para a Comissão Europeia ter uma intervenção tão invasiva como aquela que resulta da decisão Visa, é porque, de facto, o mercado é um mercado importante e o problema era um problema de grande dimensão, porque obviamente não está na filosofia da Comissão Europeia em matéria de concorrência e intervir de forma tão cirúrgica, se assim posso dizer, naquilo que é o normal desenvolvimento das atividades das empresas. Portanto, não tenho qualquer dúvida disso. Agora, uma intervenção legislativa, lá está, como já referi, parece-nos ser perfeitamente adequada, daí o apoio que temos dado à discussão destas propostas a nível europeu e, no limite, enfim, nada temos, pelo contrário, contra uma intervenção legislativa nacional. Agora, parece-nos é que uma intervenção de âmbito mais vasto, como eu referi, no campo dos serviços de pagamentos, como aquele que está a ser discutido a nível europeu, acaba por ter também outras vantagens para os consumidores portugueses. Consumidores portugueses e para os consumidores europeus. E, portanto, aqui acho que é difícil saber, penso que a intervenção das autoridades da concorrência, de uma maneira geral, é uma intervenção mais de natureza repressiva, portanto, de natureza sancionatória, e que estas intervenções da fixação de limites, na minha perspectiva pessoal, não são propriamente muito compatíveis com a economia de mercado em que nós vivemos hoje. Daqui decorre que, se calhar, uma intervenção legislativa seria a mais adequada. A Comissão, portanto, as repercussões nos consumidores, também penso que, de alguma maneira, nas afirmações que fiz anteriormente, terei respondido à sua questão, mas reiterava, claro, que a nossa preocupação é que, no limite, uma redução das comissões interbancárias por aqui possa dar origem a um aumento ou ao aparecimento de novas comissões e novos encargos cobrados aos consumidores e que, nesse sentido, a situação dos consumidores seja agravada. Claro que essa é uma preocupação. Quanto ao pedido de comentários à cobrança de taxas por utilização de cartões de pagamento, bem, nós consideramos que é uma grande conquista, se quiser, o facto de em Portugal se ter proibido que a utilização, por via legislativa, aliás, que a cobrança de comissões pela utilização dos terminais de pagamento, das vulgarmente chamadas ATM. E parece-me, sinceramente, verdadeiramente, de rejeitar quaisquer propostas ou quaisquer sugestões que possam, de alguma maneira, onerar os consumidores na utilização de cartões de pagamento, ademais, até sendo algo contraditórias, no fundo, com a eficiência do sistema, que é reconhecida, com a sua massificação da utilização dos cartões, pelo menos dos cartões de débito, mas também dos cartões de crédito, e, portanto, até me parece que isso era completamente contraditório com a filosofia do sistema e manteremos sempre esta posição. Finalmente, quanto às comissões bancárias, não escondo que a Direção-Geral do Consumidor segue, como eu disse, desde 2009 este problema, fez um levantamento bastante exaustivo no final de 2010 sobre as comissões bancárias cobradas pelas instituições de crédito a operar em Portugal e constatou, como eu referi, a sua falta de homogeneidade, a nomenclatura completamente diversificada, a disparidade dos valores cobrados e a dificuldade de se perceber se essas comissões sequer teriam alguma justificação económica, estariam minimamente relacionadas com custos efetivos suportados pelas instituições de crédito. Daí que tínhamos tido todos os anos nos nossos planos de atividade o tema das comissões bancárias, que só não assumiu ou que só não deu origem a propostas de iniciativa legislativa mesmo da nossa parte, porque justamente há um ano e meio começou a ser discutido no âmbito europeu esta proposta, enfim, que tem um nome um bocadinho complicado, não se percebe muito bem quase a que é que se refere, que é a proposta de diretiva relativa à comparabilidade no fundo das comissões de crédito, que vai, entre outras coisas, propor a harmonização da nomenclatura e que nos parece que, entre outras coisas, vai permitir aos consumidores, pelo menos, comparar comissões bancárias. Mas, para já, esta proposta, vá lá, vem ao encontro de algumas das nossas preocupações. Não significam que todas as nossas preocupações sejam resolvidas por esta proposta e, claramente, este assunto das comissões bancárias, este está, sim, no cerne das nossas preocupações. Sr. Presidente, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Teresa Moreira. Não sei se há alguma questão a levantar pelos grupos parlamentares. O Bloco de Esquerda chegou mais tarde. Muito bem. Então damos por terminado esta nossa audição. No entanto, dizendo que antecipadamente, naturalmente, vamos convocá-los de novo para um novo pacote de medidas sobre comissões de manutenção que temos entre nós e discutir no seio deste grupo de trabalho, muito brevemente, e portanto, uma vez que essa a vossa preocupação também é nossa, naturalmente posso ter já adiantar que do lado do PSD será uma das entidades a convocar para este tema. Pronto, e muito obrigado mais uma vez e saudamos, portanto, o facto de nos terem prestado estas informações muito preciosas para a nossa continuação dos trabalhos. Boa tarde.
Muito obrigada.